Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Triunfo Pessoal da Joana de Ângeles na psicografia do Divaldo Franco, eu sou Guaraci de Lima Silveira, da cidade de Juiz de Fora, e nós estamos estudando o capítulo 2 do livro Triunfo Pessoal. Estamos terminando o capítulo 2. Ela dividiu em três itens: inteligência, sentimento e vontade. E nós estamos estudando agora o último item do capítulo 2, que é a vontade. Leon Denis, ele coloca no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor a vontade como sendo uma das grandes potências da alma, se não a maior potência da alma, né? E aqui a Joana vai fazer exatamente esse estudo sobre a vontade. Vamos ver como que é a visão da Joana de Ângeles desta potência da alma. Ela começa dizendo o seguinte: ó, Nietzsche, o filósofo alemão, definiu vontade como o impulso fundamental inerente a todos os seres vivos que se manifesta na aspiração sempre crescente de maior poder de dominação. Nietzsche foi um filósofo alemão do século XIX. Ele desencarnou em 1900, então ele viveu a vida dele toda no século XIX. Ele diz o seguinte, que a vontade, né, é um impulso fundamental que todos os seres vivos têm para aumentar seu poder de dominação. Então vamos ver aqui, ó. Considerado esse poder de dominação como sendo algo que se expressa além do ego desejoso de sobrepor as demais criaturas, o sentido da definição apresenta-se corretamente. Isso porque a vontade é a faculdade de bem conduzir as aspirações, objetivando uma finalidade compensadora que resulte em paz íntima. Aqui ela faz a diferença. Então, esse poder de dominação, vontade de dominação que você está tendo, para que é? Para você sobrepor suas demais pessoas ou para você buscar alguma coisa de bom para você? Sabe, quando nós começamos a entender essa coisa de fraternidade e de evolução, de imortalidade, as coisas começam a mudar. Então, antigamente, eu queria tudo para mim. Eu queria uma casa grande, uma casa bonita, eu queria carros, eu queria lanchas, eu queria iates, eu queria isso tudo, mesmo que eu não conseguisse, mas estava lá no meu campo de progressos. Agora eu fico pensando, isso aí também vai ser bom? Sabe? E qual é a minha vontade hoje? A minha vontade hoje seria qual? Em se expressando de qual maneira? Eu vou impulsionar essa minha potência para quê? Então eu tenho vontade de. Então eu vou analisar essa vontade de. O que que ela vai me trazer? Qual a compensação que ela vai me dar? Sabe? Essa compensação ela é puramente material, mundana? Ou essa compensação é espiritual? Ela é comportamental, ela é funcional em termos de convívios. É isso que nós temos que buscar, o que nós queremos. Eu quero muito isso, eu desejo muito isso. Mas para que que eu quero isso? Porque todo desejo vai nos levar a um prazer. Então, para que eu vou desejar isso? Que tipo de prazer que eu vou ter com isso? Aí eu começo a direcionar a minha vontade. Porque no momento em que eu tenho um desejo, eu vou trabalhar para que aquilo aconteça. Então, essa é a vontade. A minha vontade, a minha propulsão para que aquilo aconteça. Mas o que que vai acontecer? Depois que eu adquirir isso, qual o prazer que eu vou ter? Às vezes eu penso assim, quer ver? Ah, eu queria muito fazer uma viagem lá na Europa. Eu conheço um caso assim. Eu conheço muito, queria muito a Itália. Muito, porque é um país de grandes memórias, enfim. E a pessoa então faz aquela reserva e trabalha e tal, e está produzindo valores financeiros que vão dar para ele o prazer de ir lá na Itália. Então essa pessoa fez isso. Quando ela chega na Itália, ela me disse: olha, quanto mais eu olhava para aquelas coisas lá, mais eu tinha vontade de voltar para o Brasil. Aquilo foi me oprimindo, me oprimindo. Sabe, provavelmente ela não analisou antes o que seria esse passeio. Às vezes a gente põe uma coisa na cabeça que quero aquilo, mas a gente não analisa. as consequências que aquilo vai nos causar. Será que vai ser bom, por exemplo, para mim ter isso? Às vezes eu penso assim, não, eu quero ter um carro. Mas olha, amigo, o carro tem despesas de mecânico, o carro tem despesas de IPVA, o carro tem despesas de revisões, tem despesa de combustível, o carro pode ter despesas com relação a multas, a pessoa meio não percebe direito às leis do trânsito. Então isso tudo eu tenho que pensar antes. Será que eu estou pronto para arcar com tudo isso? Continuando aqui, ó. Somente através da sua conscientização é que os indivíduos descobrem as infinitas possibilidades que se lhes encontram à disposição para o processo de desenvolvimento interior, tendo em vista a autorrealização, tá vendo? Então, é isso que eu estou dizendo, tudo que eu quiser, que eu botar a minha vontade para trabalhar, tem que ser para a minha autorrealização, mas num campo positivo. Não adianta falar assim, nossa, eu tenho isso, eu vou fazer isso. Tem pessoas que vivem no mundo da ilusão. Nossa, vive no mundo mágico. Tá vendo o que, eu fiz lá? Eu fui lá em tal lugar, eu vivi isso, eu fui aplaudido, essa coisa toda. Será que é mesmo? Eu fico pensando muito em Jesus, sabe? Os evangelistas não colocaram, se eu estiver enganado, por favor, vocês me ajudem. Mas os evangelistas não colocaram lugar nenhum que Jesus foi aplaudido com palmas. Lugar nenhum. Nem depois do Sermão do Monte, coitado daquele povo, para entender aquilo, para aplaudir. Tem gente que vive de aplausos. Se você não me aplaudir, eu estou perdido. Por favor, me aplaudam. E Jesus não viveu isso. Pelo contrário. Será que alguém aplaudia Jesus? Eu nunca li isso. Nunca Amélia Rodrigues colocou, Humberto Campos colocou, os evangelistas, os estudiosos dos evangelhos, nunca vi assim, naquele momento, quando terminou, Jesus foi aplaudido. Jesus falou 4 sermões, né? Sermão do Monte, Sermão Profético, o Sermão do Cenáculo, o Sermão dos 8 Ais. E ninguém fala que ele foi aplaudido. Então eu tenho que buscar esse aplauso. Será que esse aplauso é bom mesmo para mim? Até que ponto esse aplauso é bom, não? Pode ser que seja bom, sim, porque significa que você cumpriu bem seu papel. Mas se não for um aplauso sincero, se for um aplauso formal? Viu como é que é importante a gente pensar nisso? A vontade, no entanto, procede do self, cuja maturidade se exterioriza em forma de querer e conseguir, ou de não desejar, e por isso mesmo, considerar-se fraco, incapaz de atingir as metas que os outros alcançam. Nós já falamos sobre isso, cada pessoa vive a sua curva de evolução. Então, tem coisas que eu não posso ainda adquirir, eu vou querer coisas que não me competem ainda, que não fazem parte de mim. Eu tenho que analisar, olha, isso aqui eu posso, e eu vou fazer da melhor maneira isso aqui. Agora, o outro lá não dá. A Jana fala que o desejo e o prazer vão se transformar em paz e felicidade lá no futuro. Então, a paz, por ter buscado algo que realmente me satisfaz, me alimenta espiritualmente, e a felicidade por ter feito isso. Porque enquanto eu estiver só no desejo e no prazer, eu posso correr sérios riscos. Porque eu posso desejar errado e viver um prazer que eu não quero viver. Quando o caso do prazer sexual, por exemplo, prazer sexual é complicado, porque se não tiver como diz o Alexandre no livro Missionários da Luz, diz para André Luiz, se não for uma troca de qualidades nobres, dificilmente esse prazer vai ser bom. Esse prazer vai ser um prazer amargo, às vezes, né? Verde. Você viu quando a pessoa come uma fruta verde? Não, ele não sente o prazer da fruta. Ele está com uma fruta na mão, mas ele não sente o prazer da fruta, porque a fruta ainda está imatura. Então, um relacionamento imaturo ou isento de sentimentos puros é aquilo, é aquela coisa imatura, aquela coisa verde. É um prazer estranho. E aí, por aí, nós vamos buscando certos prazeres que não sei se vale a pena, se o espírito vai crescer por aquilo. coisas assim que ficaram, já passaram, sabe? Já não tem mais validade nos tempos atuais para nós. Sabe aqueles homens, naquelas reuniões lá dos grandes chefões com aquele charutão, aquela fumaceira? Nossa, eu fico vendo esses filmes às vezes, não vendo não, passa aqui, eu observo alguma coisa. Mas olha, era interessante aquelas reuniões, aqueles banqueiros antigamente, daquele charutão, o ambiente impregnado daquele processo de nicotina, todo mundo morrendo aos poucos ali, um matando o outro. É sério, sabe? Muito sério. Continuando aqui, a razão indica a necessidade de lograr-se algo, e a vontade pode ser considerada como o ato mental que deve ser transformado em ação mediante o empenho com que se utiliza, não é? Então a razão indica uma coisa, olha, isso aqui é bom. Minha vontade impulsiona para você conseguir aquilo. Aí que tem a coisa, você tem que estar com a sua razão bem afinadinha. No que realmente é bom, no que realmente é justo. É bom que a gente pense mais sobre o Evangelho. Porque o Evangelho é que vai modular essa razão. Ele assim, ele coloca ali no prumo a tua razão. Isso aí pode ser bom, mas não me convém, como dizia Paulo. Então aí se você analisa uma coisa, você achou que aquilo é bom, a vontade vai te buscar, vai te levar até aquilo. Por isso que é bom analisar antes, que a vontade é uma impulsão, ela vai te levar, como diz lá o Nietzsche, né? É uma aspiração, né? De poder, de dominação, certo? Quanto maior o desenvolvimento intelecto-moral do indivíduo, e mais ampla será a sua capacidade de lutar e vencer, ampliando-se-lhe a área da vontade que se lhe exterioriza, auxiliando na conquista de patamares mais elevados que sempre estimulam a novos cometimentos. É um crescente. É um crescente. A vida é um crescente. Por isso que temos que ter condição para saber como que eu vou nesse crescente. Quando eu começo a fazer uma coisa errada, eu vou fazendo coisa errada, eu vou fazendo, até chegar uma hora que eu falo, meu Deus, onde que eu estou? É o momento da autoavaliação. Eu fiz tudo errado, tem que começar tudo de novo. Aí tem que arrepender, tem que reparar, tem que espiar, como diz Allan Kardec. Sabe? Então eu tenho que tomar cuidado nessa minha busca daquilo que eu quero. O que de fato que eu quero? O que de fato me é útil? O que de fato vai me fazer crescer? Amigos e amigas, vamos prestar atenção numa coisa séria. A desencarnação é fato. Todos nós vamos passar por ela mais uma vez. E como nós vamos chegar no mundo espiritual? Ah, você viveu uma vida buscando prazeres. E agora, como é que vai ser? Não, esta é a razão. O que eu estou fazendo com a minha encarnação? Qual que é o meu objetivo dentro da minha encarnação? O que eu quero agora? Qual a minha vontade agora? Vários fatores, no entanto, endógenos e exógenos, ou seja, de dentro e de fora, respondem pela ação da vontade. Em razão da imaturidade psicológica e dos transtornos de comportamento que experimente, o indivíduo sofre efeitos hormonais e de outros produzidos pelos neuropeptídeos, que desarticulam as substâncias responsáveis pela afetividade e induzem a estados de incapacidade emocional para decisões e atitudes que exijam força interior e desejo de vitória. Então é isso, o indivíduo tem que estar pronto para as suas decisões, sabendo quais são as suas decisões. Respondem pelos desvios de conduta, pelas quedas sensacionais, em compromisso de inércia ou cumplicidade nos desequilíbrios de variada denominação, terminando por ceifar a esperança e o esforço de quem lhes padece injunção algo penosa, tá vendo? Tudo tem uma consequência. É isso que nós temos. Quando existe a palavra assim, às vezes a pessoa diz assim, fulano é inconsequente. O fulano é inconsequente, porque ela não pensa na consequência dos seus atos. E ela vai fazendo seus atos e vai usando a vontade com aquilo. Chega uma hora que a coisa estoura, não é? Chega uma hora que a coisa não fica tão assim prazerosa como ela achava que era. Veja como é que é importante estudar tudo isso, amigos. Eu vou ficando por aqui. e vamos continuar o estudo da vontade no nosso próximo encontro, que vai terminar esse estudo, e pedindo a você que você também estude, busque seus conhecimentos, busque seus mestres, seus livros, né? Seus gurus, que todos nós no fundo temos um, e que Jesus te abençoe. Se você quiser dar a sua opinião, fique à vontade. Muita paz. Fique com Deus.